Contraponto. O som mais claro da web. Rádio Contraponto, um canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Os deficientes visuais e as urnas.
Os deficientes visuais na linha de frente da política partidária.
Boa noite, obrigado pela sintonia na Rádio Contraponto. 27 de setembro de 2012. Eu sou Valdenito de Souza. Este é o projeto Canal Livre. Na série Os deficientes visuais e as urnas. Hoje iremos entrevistar Gisele Obi, candidata à Câmara de Vereadores da cidade de Porto Alegre. Convidamos para fazer parte da mesa de entrevistadores os seguintes companheiros: Agnaldo Pestana, ele é de São Paulo, ele é economista e empresário. Boa noite, Agnaldo. Obrigado pela presença.
Obrigado, boa noite. Boa noite.
Geraldo Feitosa, ele é de Pernambuco, ele é militante dos movimentos tecnológicos. E obrigado, Geraldo, pela sua presença e boa noite.
Boa noite, Valdenito. Obrigado por participar do debate.
E da Bahia, a nossa companheira Marilza, que também é uma pessoa bastante envolvida nos nossos movimentos. Ela é servidora aposentada. Marilza, muito obrigado pela presença. Boa noite.
Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês na escola, principalmente num debate de tão grande importância quanto esse.
Ok. Do Rio de Janeiro, a nossa companheira Salete Semitella, educadora do Instituto Benjamin Constant. Salete, boa noite. Obrigado pela presença.
Boa noite, Valdenito, boa noite a todos, boa noite a Gisele, boa noite a todos aqui, todos os colegas, e também é um grande prazer estar aí fazendo parte dos entrevistadores de uma companheira que se lança candidato.
Ok, e o último membro da nossa mesa é o professor Vitor Alberto, ele é entrevistador fixo aqui da mesa, ele é professor do Instituto Benjamin Constant, da cadeira de História. Uma figura com bastante história na militância do segmento. Professor Vitor, boa noite. Obrigado pela presença.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. Boa noite, companheiros. E boa noite, Gisele.
Amigos, então hoje nós vamos entrevistar a última candidata da série Os Deficientes Visuais e as Urnas. Nós perfazemos três regiões com as entrevistas anteriores. Tivemos candidato da região Nordeste, da região Sudeste e da região Sul. É uma primeira experiência nesse tipo de programa e nós pretendemos aprimorá-lo e continuar nas próximas eleições. Zé, hoje o contato é só o e-mail, não é isso?
O contato é o e-mail. Você vai liberar pro Skype ou não?
O esquema está montado para aceitar?
Está montado.
Então fala aí.
E-mail e Skype, né?
Então fala aí os contatos.
Bom, para os ouvintes participarem, Skype, ex-alu-IBC, e-mail, ouvintescontraponto@gmail.com, ouvintescontraponto@gmail.com, ou pelo Skype, né, chamando o ex-alu IBC, também será possível a participação.
Então, para a gente começar a entrevista, Gisele, eu queria agradecer de início a tua presença e vamos começar por um questionário de praxe que a gente sempre aqui. Primeiro, Gisele, seu nome completo.
Olá, ouvintes, olá, Valdenito, entrevistadores e os demais. Inicialmente, eu confesso que estou bastante emocionada, bastante honrada também. Obrigada pela oportunidade. E meu nome completo é Gisele Guimarães Ibi.
Ok. Sua cidade e estado onde você nasceu?
Nasci na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Ok. Sua visão, você é baixa visão, é isso?
Sim, sou baixa visão, tenho 5% da visão.
Isso é congênito, Gisele, ou foi adquirida?
É congênita e hereditária.
Ok. A sua formação, Gisele?
Ensino superior incompleto, sou estudante de gestão pública, tecnólogo.
E qual foram as entidades que você já militou e se militou no movimento? Fala um pouquinho sobre isso aí.
Sim, desde criança eu participo através da escola Instituto Santa Luzia, que foi onde eu estudei no ensino fundamental, também no ensino médio eu militei na escola Cônego Paulo de Nadal, aqui em Porto Alegre, que ela possui sala de recursos, e eu estive atuando também com o pessoal da sala de recursos, assim como o Centro Luiz Braille, que já não existe mais aqui em Porto Alegre. Após disso, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, que é onde, para onde eu milito até hoje.
Ok, Gisele. Agora, Gisele, a pergunta praxe tradicional que a gente faz aqui a todos os candidatos. O que levou a Gisele Ubi tentar uma vaga na vereança de Porto Alegre? O que te motivou para isso? Você tem até 5 minutos para falar sobre isso.
Bom, o meu primeiro emprego, eu iniciei minha vida profissional com 16 anos num estágio na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde eu estagiei por 2 anos e vivi o dia a dia da vida parlamentar e me encantei muito com isso, pelo quanto a política fazia sim diferença na vida das pessoas e que se nós trabalhássemos com a política de uma forma honesta, de uma forma como ela deve ser, porque a política ela serve para o bem, nós vivemos a política. Então, isso tudo me encantou muito. Eu tive esse primeiro contato. Após disso, eu fui trabalhar num projeto da inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho na Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, em parceria com a Justiça Federal. Através da SERGS, que é a associação daqui, eu me inscrevi no concurso de Miss Rio Grande do Sul Deficiente Visual, 2011, onde eu venci e representei o Estado no Miss Brasil Deficiente Visual 2011, trouxe o título, felizmente, e isso me trouxe muita visibilidade aqui no Sul. Eu tive contato com a mídia e fui capa dos principais jornais aqui de Porto Alegre e também dos telejornais. Fui convidada a participar de um partido político, a me filiar e me lançar candidata. Eu me interessei muito pela proposta. Os meus colegas também deficientes do movimento aqui de Porto Alegre, que têm um contato comigo, apoiaram a ideia e estou indo na luta para representar o pessoal.
Ok, Gisele. A Rádio Contraponto, um projeto Canal Livre, na série Os Deficientes Visuais e as Urnas, entrevistando a Gisele Ubi, candidata à vereança pela cidade de Porto Alegre. Gente, então vamos começar o primeiro módulo do programa, onde eu vou fazer perguntas à candidata e vou escolher um debatedor para analisar, ok? Então a primeira pergunta quem vai analisar é o Geraldo. A primeira pergunta, Gisele, eu queria que você falasse sobre a ONCB, a Organização Nacional do Cego Brasileiro. O que é que você acha da entidade? Qual a sua expectativa sobre ela? Se você tem algum envolvimento sobre ela? E qual a crítica que você faz, ou a crítica no sentido positivo e de crítica mesmo a essa entidade nacional?
Bom, o meu primeiro contato com a ONCB foi em 2010, através do Moisés Bauer, que é nosso atual presidente da ONCB, que também é presidente da Associação de Cegos aqui do Rio Grande do Sul. O Moisés me apresentou ao NCD e eu tive a oportunidade de participar de apenas um congresso, um seminário. Eu acredito que o principal objetivo da organização é trazer as necessidades que nós temos e que a pessoa com deficiência visual tem e vincular com a sociedade. Nós temos que expor isso e trabalhar para que as nossas necessidades sejam atendidas. E crítica quanto ao NCB eu não tenho nenhuma, porque infelizmente eu não conheço tanto assim da organização. Até então eu tive a oportunidade de participar poucas vezes, mas sempre fiquei muito satisfeita com tudo, todos os debates, todos os seminários, congressos.
Ok, sua avaliação, seu comentário, Geraldo Feitosa.
Veja, Valdenito e demais amigos da mesa, a posição da Gisele sobre a ONCB, ela de fato retrata, através da sua posição, tudo que ela conhece, que não é muito mesmo, mas nós cá bem sabemos que a ONCB, ela precisa justificar o seu nome. Ela é chamada de Organização Nacional dos Cegos do Brasil. No entanto, ela só ouve as entidades, as pessoas de per si, não tem voz nem vez na ONCB, até porque nem pode se associar. Só pode se associar às instituições. Se você não faz parte de uma instituição, você não tem voz nem vez na ONCB. Então, esse é um, no meu modo de ver, é uma das coisas que precisa mudar na ONCB. Sei até que nessa Assembleia de Reforma Estatutária que houve recentemente, foi tentado isso, mas sem sucesso. A gente não compreende como é que os companheiros deficientes visuais que estão na linha de frente, como é o caso do Moisés, que hoje dirige quase tudo de cegos aí no Rio Grande do Sul e no Brasil, a gente não entende como é que não se aceita uma proposta dessa. A ONCB, para justificar seu nome, tinha que ser que nem a ACAPO, a Organização dos Cegos Ambliopes de Portugal, onde as entidades têm vez, mas as pessoas também têm vez e voz, e podem se associar. Enquanto a ONCB não chegar nesse nível, provavelmente nós ainda estaremos um tanto ou quanto órfãos de uma entidade que possa conglomerar as demais instituições no Brasil.
Ok. Você quer fazer algum comentário sobre a palavra dele, Gisele?
Não, eu agradeço muito a observação e o comentário. E eu concordo, sim, que nós devemos ter a chance de nos expressar com a nossa organização.
A segunda pergunta desse módulo, quem vai comentar é a Marilsa Matos, da Bahia. Gisele, o desenho universal é a grande esperança do segmento das pessoas deficientes. O que é que você acha que deveria ser feito para ser implantado, de fato, o desenho universal nas três instâncias de governo, municipal, estadual e federal? O que é que você acha que de
Paulinho,
concreto...
desculpa,
Oi?
Tu pode repetir porque falhou um pouco a tua voz na pergunta.
Ok, olha só. O desenho universal é a grande esperança do segmento das pessoas com deficiência, né? Isso no mundo inteiro. Então eu pergunto a você o seguinte, o que é que você acha que deve ser feito para ser realmente implantado nas três instâncias de governo o desenho universal?
Olha, para que o desenho universal seja implantado nas três instâncias, é necessário mobilização de todos nós para que isso realmente chegue com força.
Ok. Marilsa.
Eu juntaria aí as duas coisas, o desenho universal e as representações. Na verdade, nós no Brasil inteiro ainda estamos assim, muito carentes de representações e nós próprios, deficientes, ainda não temos a consciência plena de reivindicar os nossos direitos. Então, o próprio poder público não tem consciência plena do que deve ser feito e assim quais são assim as necessidades básicas. Então existe ainda muita carência de conscientização, principalmente da parte gestora disso. E nesse momento aí, o grande déficit que a gente tem são as representações nacionais, de um modo geral. não só a NCB, mas as representações de um modo geral. Você tem as coisas ainda muito centralizadas e não tem, assim, difundido ainda o real, assim, objetivo em relação às conquistas, às possibilidades, a todas as coisas. Você vai para a escola, tem até um trabalho que foi feito até pelos CAPs do Brasil inteiro, e Geraldo Fetrosa sabe disso, que ele é do CAP de Pernambuco, que eu acho que foi um dos grandes pontos altos que a gente teve em relação à educação na hora que começaram a surgir os CAPs, que você começou a difundir um pouco mais em relação à educação. Mas mesmo assim, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para ser feita e falta conscientização política de um modo geral para isso aí.
Apenas um adendo. Vocês não acham que uma lei em cada instância, obrigando a qualquer ação do Poder Executivo seguir o escopo do desenho universal, seria uma coisa bem razoável e bem oportuna?
Por isso que nos falta, eu acredito que seja por isso que nos falta representação no legislativo.
Certo. Ok.
Eu acho que também no legislativo, mas lei, Valdenito, a gente tem leis e mais leis. O grande problema é que a gente, no fundo, a gente nem conhece realmente as leis que a gente tem. Porque tem tanta lei que se a gente pegar tudo e for fazer valer mesmo, nós teríamos outra realidade. Ainda tem assim uma falta de acesso, uma falta de conscientização, de tipo assim, ter a lei tal que lhe permite isso. E também, claro, o legislativo. Eu acho que o legislativo ainda não é consciente o suficiente para isso também.
Ok.
E representações no legislativo são importantes para que as leis que nos favorecem realmente sejam cumpridas.
Eu acho que tem que haver a lei e o complemento é a participação do segmento cobrando, né? Então, a terceira pergunta. Educação inclusiva. Gisele Ubi. Qual a sua avaliação sobre o estágio da educação inclusiva na sua cidade, no seu estado e no Brasil, né, no momento? Qual a sua avaliação, qual a sua crítica que você faz sobre o tema? Para comentar, a professora Salete Semitella.
Eu fui vítima, desculpem a palavra, mas eu fui vítima da educação inclusiva, porque, como a gente bem sabe, não é permitido que nas escolas, como as escolas são inclusivas, não é permitido que não se aceite o aluno com deficiência, mesmo que a escola não esteja preparada para dar toda assistência, suporte, não tenha sala de recursos, a escola é obrigada a aceitar o aluno com deficiência. Eu, na sétima e oitava série, tive que passar para uma escola municipal aqui de Porto Alegre, onde a escola não tinha sala de recursos e nem monitores devidamente preparados para dar essa assistência na educação inclusiva, e eu acabei por não ter acesso. Eu não tive a sétima, não tive a oportunidade de estudar na sétima e oitava série, e não tinha ninguém que me ajudasse na escola. Então eu acredito que ainda tem que ser trabalhada essa questão muito bem, e até mesmo juntamente com as secretarias municipais. Porto Alegre tem a Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, que deve sim dar suporte, e as escolas elas têm que oferecer um monitor preparado em educação especial e salas de recursos. Então essa é a minha crítica. E não só as salas de recursos, mas que se invista também na tecnologia assistiva.
Ok, professora Civitella, seu comentário.
Eu achei interessante essa colocação dela sobre eu fui vítima da educação inclusiva. Quando a gente fala em educação inclusiva e a gente clama por um preparo maior nas escolas especializadas, a gente é taxado de segregador. Que a gente fala nas escolas especializadas, a gente é taxado sempre de que nós estamos contra a inclusão. Essa colocação que a Gisele fez, eu fui vítima da educação inclusiva, eu achei muito interessante, que vem exatamente vem, lamentavelmente, confirmar tudo que a gente fala. Porque nós, educadores, sempre dizemos que não somos contra a inclusão, absolutamente. Eu acho que o educador que é educador é a favor da inclusão, e sempre inclusão. No entanto, isso que ela colocou é o que a gente sempre diz, o aluno é que será a vítima, o aluno vira realmente uma cobaia da educação. Quer dizer, não é justo que uma criança, que um adolescente fique jogado numa escola e que não tenha um suporte para ele. Então, enquanto não houver esse suporte, eu acho muito complicado a gente falar em educação inclusiva. Eu acho, sim, que a gente deve fazer educação inclusiva, sim, nas escolas, paulatinamente, sem pressa. Não essa coisa desenfreada do MEC, que está querendo colocar todo mundo sem qualquer preparo. Vamos, de qualquer maneira, não é assim que se prepara. Então, realmente, eu achei oportuníssima essa colocação da Gisele.
Foi bastante emblemática, né? Oi?
Posso fazer um acréscimo a Salete aí?
Pode.
Salete, você falou muito bem, e eu fiquei cega em 73, e de lá até agora, os cegos que eu conheço no Brasil inteiro, e conheço muitos, todos são, a maioria, vitoriosos, e estudaram em escolas que eles chamam escolas segregadas, tipo Benjamin Constant, tipo Santa Luzia, tipo outras entidades que tem por aí. E nesse contexto, você pode perceber que sempre se teve uma boa formação. Eu, como você, também sou a favor da escola inclusiva, mas você está, de uma certa forma, penalizando os professores, porque tem um engodo, assim, do tal, do preparo para o professor, para a escola inclusiva.
Ok, Marisa.
Não é assim, bem. O professor ainda fica muito apavorado quando tem um cego, um surdo.
Adianta, né?
Mas a culpa não é dele, Marisa.
Ok, gente. Esse tema ainda volta aqui hoje, gente. Só para a gente continuar o módulo. A quarta pergunta, quem vai comentar é o Agnaldo Pestana, de São Paulo. Olha só, Gisele Obi, sendo você eleita, quais os problemas que afetam diretamente o segmento principais, prioritariamente, que você vai atacar, você pretende atacar, logo nos seus primeiros dias de Câmara lá?
Hoje, aqui em Porto Alegre, nós, deficientes visuais especialmente, enfrentamos uma questão bem complicada, que é a questão da falta de entidades, instituições, escolas, ou o que seja, que ofereça a reabilitação para a pessoa com deficiência visual. Nós temos grande dificuldade de encontrar aonde fazer a orientação e mobilidade, e eu acredito que a maioria das pessoas que vivem, que recebem o benefício do governo aqui em Porto Alegre, são pessoas que ficaram, que adquiriram a deficiência visual depois de um tempo. E por isso elas não se sentiram já novamente preparadas para trabalhar, não passaram pelo processo de reabilitação. Então eu tenho sim a intenção de ativar, através da Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, esse trabalho de reabilitação das pessoas com deficiência visual aqui na nossa cidade. E num segundo momento, trabalhar a questão do transporte público, que é algo que nos limita muito também. Nós temos que sair de casa todos os dias rezando para que tenha alguém na parada de ônibus, nós chamamos de parada, né, o ponto de ônibus, para que possa nos ajudar, ou que o motorista do ônibus esteja de bom humor e pare para nos dizer qual é o ônibus. E trabalhar a questão do transporte público é uma vontade que eu tenho muito forte, de entrar com o projeto do DPS 2000, ou quem sabe outra aí através de um chip no celular e GPS, que possa funcionar e nos dar maior autonomia para o nosso dia a dia, para que a gente possa se locomover, trabalhar, estudar, fazer tudo isso com dignidade após a reabilitação.
Ok. Aguinaldo Pestana, seu comentário.
Gisele, primeiramente quero te parabenizar pelo que você vem fazendo, pelo que você fez e pela até aceitação entrar na política. Agora, eu te pergunto, você, se focando nesses dois pontos que você falou, das escolas, do transporte, você acha que você ganharia muitos votos o suficiente para você entrar na política?
Eu venho trabalhando para isso, venho divulgando a nossa causa, porque o Valdenito me pergunta sobre prioridades, né? Estas são, assim, as prioridades, as minhas e as de muitos colegas meus aqui de Porto Alegre, que têm a deficiência, mas entre esse e muitos outros projetos, eu moro desde sempre, desde que eu nasci, na Zona Sul de Porto Alegre, e eu faço um trabalho muito forte aqui na minha região. Eu sou delegada do orçamento participativo aqui da região. Então, através desse trabalho, também eu tive muito reconhecimento em função do título de Miss Brasil Deficiente Visual, onde eu divulguei o nosso segmento, divulguei a nossa bandeira e fiz muito trabalho comunitário e social. Eu acabei tendo acesso a muita gente. E graças a Deus, muitas dessas estão comigo hoje e eu conto com isso.
Ok. Obrigado. É, agora, a última, algum comentário, Aguinaldo?
Não entendi, Valdenito.
Você queria fazer mais algum comentário sobre o complemento dela?
Não, posso fazer sim, posso fazer porque até é um assunto que me interessa. É, não, você tocou num ponto importante, que se você se focar num determinado ponto, você...
Oi? Alô?
Um obstáculo aí para você poder...
Aguinaldo, seu microfone está picotando, hein?
Repete, o Aguinaldo picotou.
Eu acho que ele pipocou, amigo.
É, acho que o problema, ele deu problema lá. Vai, dá continuidade aí, Valdenito, ele volta daqui a pouco.
Puxa, que pena.
Não, ele volta depois e a gente abre o espaço. Agora eu vou para a quinta pergunta do módulo e a última. É, que vai comentar o Vitor Alberto, o professor Vitor Alberto. Olha só, Gisele Obi, a gente sabe da desmobilização histórica do nosso segmento. Como conscientizar o movimento dos deficientes? É, o que é que você pensa em cima disso? Qual a sua posição em relação a isso?
Eu não entendi muito bem a pergunta, Valdenito.
Olha só, historicamente o nosso segmento ele é muito desmobilizado, eu diria até em alguma parte até alienado. Como reverter esse quadro? O que é que você teria em mente para sugerir, para trabalhar em cima, para ajudar a reverter esse quadro?
Ah, sim, agora entendi. Muito obrigada pela pergunta. Eu acredito, eu falo muito aqui em Porto Alegre, eu divulgo muito essa questão da mobilização, de que nós precisamos sim estar unidos, para divulgar e fazer campanhas e nos mobilizar e reivindicar pelos nossos direitos, cobrar sempre, porque apenas através disso, através da união, que nós vamos conseguir conquistar alguma posição, assim como já conseguimos, assim como já conquistamos também a nossa posição na sociedade, o nosso espaço, e cada vez mais isso tem que ser divulgado. O que eu sugiro é que nós façamos atividades coletivas, atividades de entretenimento também, onde a gente possa agregar cada vez mais gente. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma facilidade de organizar um grupo grande quando fazemos atividades culturais, por exemplo, sessões de cinema com audiodescrição, sessões de teatro, musicais também, atividades esportivas. Então, as atividades culturais, elas conseguem reunir muita gente. E, através disso, a gente acaba conscientizando o pessoal para, num segundo momento, estarmos todos juntos numa ação de mobilização.
Ok. Professor Vitor Alberto, seu comentário. Vitor Alberto.
Alô. Meu respeito. Meu respeito a você, Gisele, porque você trabalha corações e mentes e não somente o corpo. É muito importante isso, tá? Então, eu gostaria de colocar que nós temos uma preocupação constante em que as pessoas cegas se liguem socialmente, porque realmente, como o Valderinto passou, existe uma situação realmente difícil de reversão de uma posição política bastante alienante, em que os cegos e os deficientes em geral têm uma preocupação muito clientelista, né, de obter resultados imediatos, né? Nós aqui, infelizmente, Porto Alegre me parece que tem um estágio um pouco mais avançado, mas nós aqui temos muito essa luta no transporte, por exemplo, pelo passe livre, né? É uma das coisas que mais nos preocupa também, né? E eu acho que você está num patamar assim que é muito importante que você abra, né? Não só para os deficientes, como também para outros segmentos, porque afinal de contas, tudo que você, por que você vai lutar, resulta em melhoria da qualidade de vida, não é isso? Então, atinge tudo que nos favorece e acaba favorecendo a toda a sociedade. Então, acho muito importante, Gisele, que você esteja na política de uma maneira grande, né, maiúscula, um P maiúsculo, que realmente não se deixe cair em tentação, né, e realmente haja com consciência, com equilíbrio, com harmonia, mas também com decisão, quando é necessário.
Ok. E eu queria apenas fazer um adendo. Eu gosto muito dessa proposta da Gisele, da pessoa militar, tanto na parte cultural como lazer, e principalmente ele estar ligado a uma entidade, seja municipal, estadual, e participar ali, né? Seja na oposição, seja na situação. É importante os companheiros se envolverem em alguma entidade. Gente, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. JC, uma vinhetinha, depois daqui a 2 minutos a gente volta.
Escola Virtual José Álvares de Azevedo, um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Cursos, palestras, depoimentos, a cultura, a informação, o conhecimento, difundidos e socializados em nome da cidadania.
Faça o seu cadastro na escola virtual escola@exaluidc.org.br.
Os deficientes visuais e as urnas.
Os deficientes visuais na linha de frente da política partidária.
Alô, amigos, estamos de volta aqui entrevistando a candidata à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Gisele Ubi. Agora, esse outro bloco, os entrevistadores vão fazer perguntas à nossa candidata. E eu vou começar seguindo a ordem alfabética. Aguinaldo, sua conexão já está legal?
Voltou, perfeito.
Então faça você a primeira pergunta à nossa candidata.
Gisele, quando você foi convidada a entrar na política, você se assombrou com a política? Você foi buscar informações com os familiares e amigos?
Quando eu fui convidada a entrar para a política e me filiar ao partido, eu fiquei muito feliz, muito contente, sinceramente, porque já era uma vontade que eu tinha, já tinha muito interesse nisso e pensava, sim, futuramente fazer parte de tudo isso e poder contribuir e representar uma causa aqui na minha cidade. E também, eu reforçando, eu tenho 23 anos, completei 23 anos esse mês. Eu trabalho muito com a juventude aqui, das pessoas com deficiência, das pessoas sem deficiência. Então, através disso, eu já tinha esse interesse. E busquei, sim, informações com amigos, inclusive até na época, como eu tinha o título de Miss Brasil Deficiente Visual, eu tinha uma assessora de imprensa que me orientou e me aconselhou muito. A minha família também esteve presente nesse momento de filiação, de pré-candidatura. Alguns retornos foram positivos e, é claro, alguns negativos, né? Porque quando a gente entra no mundo da política, sempre há críticas, justamente pela política já não ser vista com bons olhos em muitos lugares, né? Em muitos setores também.
Ok. Alguma observação, Aguinaldo?
Não, te agradeço. Obrigado pela resposta.
Pela ordem, Geraldo Feitosa, sua pergunta à nossa entrevistada. Geraldo?
Ué, opa, estou chegando. Eu esqueci de apertar o conto.
Então, agora a sua pergunta à nossa entrevistada.
Gisele, no que diz respeito ao trato com a temática relativa às pessoas com deficiência, qual a diferença que você percebe entre o programa do seu partido, o PPS, e dos demais partidos?
O PPS ainda não tem um histórico de trabalho voltado para as pessoas com deficiência, para a inclusão e acessibilidade, e foi justamente eu, na verdade, eu sempre simpatizei muito com o PPS, eu tenho amigos que fazem parte da juventude do PPS, a presidente da juventude do PPS é muito minha amiga, e eu fui convidada a participar, lançando também a parte das pessoas com deficiência no PPS. Então a gente está iniciando esse trabalho, nós, como eu falei, não temos um histórico muito grande de envolvimento, mas agora eu pretendo sim trabalhar dentro do PPS também essa questão da inclusão.
Alguma observação, Geraldo?
Sim, eu imaginava que, assim como tem em alguns partidos, o PT, por exemplo, né, o PPS tivesse já alguma coisa voltada e pensada para o bem-estar da pessoa com deficiência, ou pelo menos para conglomerar essas pessoas em torno do partido, em torno de uma atividade mais direta do ponto de vista político. Então, de fato, já que a Gisele se dispõe a fazer isso, né, a abrir esse caminho dentro do partido, só nos resta esperar que ela de fato consiga fazê-lo, porque de fato o caminho que ela tem a trilhar, ele não é muito, muito simples, é um caminho um tanto íngreme, mas se ela puder aglutinar forças em torno da sua proposta, muito provavelmente vai conseguir e o segmento poderá ser beneficiado.
E isso é muito importante para o segmento, ela ocupar espaço nesse espaço dela do PPS. Agora, a nossa companheira Marisa, da Bahia, faz a sua pergunta à nossa entrevistada.
Mais ou menos nesse esse caminho de Geraldo Feitosa, o que a gente percebe, por exemplo, no movimento de cegos, digamos, no Brasil inteiro, é que tem assim, núcleos, focos. Digamos, o Sul, de uma certa forma, sempre esteve no poder do movimento, digamos assim. E a gente do Norte, do Nordeste, das outras regiões, sempre quisemos assim, nos filiar, nos juntar, todo mundo, e sempre foi uma disputa muito acirrada. E a nível disso aí, Gisele, o PPS, eu acho que você como representante agora, teria um grande trabalho para fazer no Brasil inteiro. A gente acabar com os feudos, ter feudos de poderes em vários lugares. E assim, eu gostaria de lhe sugerir e até lhe perguntar se você já pensou alguma coisa nesse sentido. Certamente aqui na Bahia, por exemplo, tem dois candidatos, três candidatos a vereador também. Não sei direitinho, sei que um é do PSDB, os outros eu não sei quais são os partidos, que vocês que estão tendo a oportunidade, se forem eleitos, de se juntarem no Brasil inteiro para não a gente acabar com os núcleos, com os focos, para que a política, assim, que seja militada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Curitiba, no Norte, Nordeste, fosse tudo igual, para que a gente não ficasse feudalizando o tempo inteiro essa coisa que a gente tem ainda, de alguma maneira, no contexto. Você já pensou em alguma coisa a esse respeito?
É, na verdade, é pensar em alguma coisa para agir no momento ao respeito, eu não cheguei a alguma conclusão a pensar, não. Mas o que eu penso, eu tenho uma opinião quanto a isso. O que eu penso, na verdade, que eu sempre matutei aqui, é que, na minha opinião, não deveriam existir partidos políticos, né? Deveriam existir pessoas, porque hoje também acontece muito de a maioria votar no partido e não na pessoa. Por isso também, por esse motivo, a importância de termos opções. Aqui em Porto Alegre nós temos 3 candidatos deficientes visuais, cada um concorrendo por um partido diferente. É importante nós termos opções, porque justamente tem muitas pessoas que são meus amigos e trabalham comigo nessa questão da inclusão e da acessibilidade aqui na cidade, mas que não vão votar em mim pelo grande motivo de não compactuar com o partido. Então, o que eu penso é que nós devemos, sim, trabalhar essa questão da união. Eu estou iniciando o trabalho aqui no PPS Porto Alegre, né, nosso PPS municipal, fazendo algumas propostas e levando até o nosso presidente municipal, que é o deputado estadual Paulo Odoni. Depois, com certeza, no resto do país, nos outros estados, trabalhar essa questão do PPS com as pessoas com deficiência e levar isso para o país inteiro.
Algum comentário, Marisa? Marisa?
Pois é, eu fico assim, muito contente, principalmente, Gisele, por um motivo muito especial. Além de tudo, você é nossa representante feminina e, como tal, aí no Rio Grande do Sul, eu já conheci Bernadette Vital, né, também que já foi vereadora aí. E vocês, como mulheres, têm assim, um papel também fundamental nisso daí, de continuar quebrando as barreiras que a gente ainda tem por aí. Também essa eu acho que deveria ser uma coisa para que você pensasse nesse contexto também.
Ok.
Muito obrigada, te agradeço. Bernadette é uma grande amiga minha, por sinal.
Agora, a professora Maria Salete faz a sua pergunta à entrevistada.
Gisele, eu gostaria, ainda nessa linha de partido, da gente falar em partido, eu gostaria de perguntar o seguinte: como é que está você na mídia com o partido? Você está tendo a mesma oportunidade de aparecer na propaganda eleitoral, televisiva? Você... E outra coisa, eu vou aproveitar e fazer umas perguntinhas que eu preciso fazer. Você, quantos vereadores a Câmara de Porto Alegre elege? E se você tem ideia, quer dizer, você deve ter, quantos votos você precisa para ser eleita?
Então, respondendo à primeira pergunta, o partido, sim, tem apostado muito na minha candidatura, muito no meu trabalho, tem me dado muito espaço, muito apoio e todas as oportunidades. Então, inclusive, eu tive inicialmente inserções de 10 e 30 segundos na propaganda política aqui em Porto Alegre, e elas se dividiram entre 3 semanas. Agora, no atual momento, eu estou passando na propaganda política aqui todos os dias, e nem todos os candidatos do partido tiveram essa oportunidade. E o partido me ofereceu essa chance, e espero que eu esteja conseguindo aproveitar bem, porque eles realmente estão apostando e estão me dando muito apoio nisso tudo. Eles querem, sim, realmente trabalhar a inclusão social aqui na cidade e com o PPS. Respondendo à segunda pergunta, Porto Alegre pode eleger 36 vereadores. E tirando uma média do nosso vereador mais votado no PPS hoje, nós temos que fazer um coeficiente de aproximadamente 21 mil votos para fechar uma cadeira na Câmara, e assim por diante. Então, a gente tira uma base pelo nosso vereador mais votado, que faz, em média, de 3.200 votos. Então, seria na base de 4 mil votos para eu conseguir a minha cadeira.
Ok, Salete.
Eu gostaria de dizer o seguinte, fiquei muito feliz em ouvir a candidata dizer que aparece todos os dias na mídia, porque é muito importante. Embora eu concorde com ela que eu sempre defendi essa tese de que a gente deveria votar em pessoas, porque na verdade às vezes o partido atrapalha um pouco, mas eu estou assim me sentindo muito feliz em poder ouvir da candidata que o partido está dando esse apoio para ela e que ela está todos os dias aparecendo. Eu realmente te desejo assim muitas felicidades, Gisele.
Ok.
Muito obrigada, querida.
Professor Vitor Alberto.
Bom, pelo que chega à conclusão, nós temos uma estrutura partidária extremamente débil e que presta um, digamos assim, não tem prestado um serviço à cidadania, à sociedade, como é devido. Tanto que as pessoas estão preferindo realmente votar em partido, em pessoas. Então, é muito complicado. E eu queria saber o seguinte, Gisele, você sentiu que a sua candidatura e a sua vitória como Miss influenciou de alguma maneira nesse êxito que você está tendo na política?
Com certeza sim, eu seria hipócrita se dissesse que não, porque como eu havia me referido anteriormente, o título de Miss foi o que me deu visibilidade aqui na cidade, como pessoa com deficiência visual. Eu já havia participado de movimentos e também desse projeto da inserção das pessoas com deficiência na SERGS, já havia liderado alguns movimentos estudantis, mas o título de Miss me divulgou para a sociedade, para a população aqui de Porto Alegre em geral. E além disso, eu tive a oportunidade de conhecer e participar e atuar dentro de ações e entidades e de movimentos, como posso falar, seminários aqui na cidade também. Eu tive toda essa oportunidade de aprender muito mais e de conhecer muito mais toda a questão da inclusão social. Então, o título de Miss influenciou nesses dois pontos.
Ok. Zé Carlos, alguma pergunta dos ouvintes?
Não, Valdeir.
Olha só, Gisele, nós tivemos aí no Rio Grande do Sul, no governo anterior do estado, uma mulher, a Ieda, esqueço o sobrenome dela, que era candidata do PSDB.
Ela teve
um governo muito tumultuado, inclusive o próprio partido dela andou batendo nela aberta. Qual a sua visão do governo dela? Quais os pontos que você acha que ela falhou? Se você estava envolvido com política já nessa época, qual a sua visão do governo da Ieda aí?
Na época do governo da Ieda Cruzes, eu ainda era mais jovem, devia ter meus 17 anos, 18 anos, já era assim um pouco envolvida pelo meu estágio na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde fica do lado do Palácio Piratini, que é o Palácio do Governo, onde eu presenciei muitas mobilizações e muitos movimentos e muitos protestos contra o governo da Ieda. E o ponto que eu percebi onde ela mais pecou conosco aqui foi na educação. A Ieda deixou de investir na educação e fez com que as turmas tivessem mais de 40 alunos. Nós tivemos que unir as turmas aqui, turmas que eram divididas em 20 e 20 alunos foram extinguidas e tiveram que passar a ser turmas de 40 alunos com apenas um professor, pouquíssimos professores concursados pelo Estado e muitos professores contratados que não tinham garantia alguma. Então, onde eu maior senti, até porque na época eu era estudante de uma escola estadual, o grande problema foi na educação. Ela deixou de investir na educação e, ao mesmo tempo, prejudicou os alunos e os professores.
Ok. Zé Carlos, você teria alguma pergunta, Zé?
Não, Valdemir, no momento não.
Então eu vou repetir a rodada, voltando com você, Aguinaldo. Uma outra pergunta à nossa entrevistada.
Gisele, eu sei que você está preocupada no momento, na sua visibilidade, na sua demonstração, a sua apresentação para muitos eleitores. Mas você já parou para pensar, editar algum projeto e você já pensou que esse projeto venha a ter algum agente complicador perante seus colegas?
Já parei para pensar, sim, que é impossível agradar a gregos e troianos, né? Então, hoje, os projetos que eu tenho e as propostas que eu apresento na minha candidatura são pensadas baseadas também em dificuldades que eu mesma vivi e que eu conheço de muitos colegas, mas que podem sim ser rejeitadas, obviamente, por qualquer um, até mesmo das pessoas sem deficiência.
Ok, Aguinaldo.
Positivo. Obrigado, viu?
Geraldo Feitosa, você.
Gisele, além do contato via canais de comunicação, de que outros meios você se tem utilizado para levar sua mensagem aos eleitores deficientes visuais?
Fora a televisão e rádio, eu tenho estado o tempo inteiro praticamente na rua. Eu ando muito, eu procuro muito, eu busco instituições, associações e todos os movimentos, não só dos deficientes visuais, mas também dos físicos, auditivos, múltiplos, famílias de deficientes intelectuais. Eu tenho muito contato com até mesmo o meu contato com o grupo das pessoas com deficiência física é muito grande, é até maior do que o meu contato com as pessoas com deficiência visual aqui na nossa cidade. Então, eu tenho feito mais essa questão do corpo a corpo, em chegar até o eleitor, falar, conversar com as famílias, com amigos, apresentar minhas propostas e, através do contato, conseguir fazer com que eles deem o voto de confiança.
Ok, Geraldo.
Só um adendozinho. Eu não sei se você é usuária do sistema Braille, Gisélia, mas quando eu fiz essa pergunta, eu queria saber se você estaria levando também a mensagem via sistema Braille, via e-mail, via qualquer outro modo de comunicação, porque, na verdade, as pessoas cegas muitas vezes recebem os tais santinhos, que ainda chamam de santinhos, não sei, os diabinhos, qualquer coisa lá, escrita em tinta, e nem vão poder ler. Já que você emergiu do meio das pessoas com deficiência visual, por que não emitir suas propostas em Braille e distribuir também com as pessoas cegas?
Ah, claro que sim. Me desculpa, eu não tinha então entendido muito bem a pergunta, mas isso é claro, essa foi a primeira coisa que eu pensei, foi a primeira coisa pensada. Inclusive, eu apresentei para o partido essa proposta de que eu só faria a minha candidatura se pudesse disponibilizar material em Braille. E sugeri para que todos os candidatos do meu partido fizessem o mesmo, porque por mais que eles não tenham a deficiência, eles têm que tornar possível a tal acessibilidade, né, comunicacional. Então, tenho sim santinhos em Braille, distribuo material em Braille, sugeri isso para o meu prefeito também, que também, com a majoritária, fez material em Braille, para que eu pudesse distribuir para os meus colegas deficientes visuais daqui de Porto Alegre.
Ok. Marilza.
Desculpa, só complementando, assim como o material ampliado também.
Ok. Marilza Matos.
Geraldo, adorei os diabinhos aí. Me acabei de rir. Mas, Gisele, além disso, tudo que você está fazendo, assim, qual é o ponto fundamental que você acha, que você está defendendo na sua campanha, para que ele dê respaldo, assim, para que você possa agregar mais as pessoas, para que você possa realmente fazer alguma coisa no contexto necessário para esse grupo?
Eu vou repetir, né? Para mim, o ponto fundamental é nós trabalharmos a questão da reabilitação. É o que faz com que eu consiga divulgar melhor aqui. Eu converso muito com as pessoas e as pessoas sem deficiência, elas acabam abraçando a causa e se unindo a nós, porque ninguém está livre, né? Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas ninguém está livre de amanhã ou depois ter alguém da sua família que adquira a deficiência ou a própria pessoa pode acabar adquirindo. Então, nós temos que trabalhar com muita força, e isso eu falo porque Porto Alegre está muito carente disso, trabalhar com muita força a questão da reabilitação. Esse é o ponto fundamental da minha campanha aqui.
E você incluiu nessa reabilitação a parte da educação também?
Com certeza. Na reabilitação, a gente tem que envolver a parte da reabilitação na educação, porque se por algum motivo a pessoa fica com a deficiência visual, para que ela tenha acesso à educação, ela vai ter que utilizar de outros meios, não os ditos normais, né? Como a gente sabe que muitas pessoas falam. Então, a reabilitação ela está totalmente envolvida e ligada à educação, na acessibilidade comunicacional.
Eu não sei se a Marilsa ou o apresentador me permite só uma partezinha.
Pois não, pode fazer.
É o seguinte, companheira Gisele, a questão da reabilitação ou da educação especial, no caso, vai de fato favorecer as pessoas cegas, mas isso não puxa voto das outras pessoas. Para você conseguir os mil e tantos votos, sei lá, que você precisa para se eleger, qual é o que você está fazendo? O que você tem proposto aí? O que você tem colocado nas suas bandeiras para que o eleitor porto-alegrense, de um modo geral, possa, então, confiar nas suas propostas?
Eu reforço também a questão dos idosos, porque nós somos os idosos de amanhã, né? Então, a reabilitação e a acessibilidade nos três pontos dela, nos seis tipos de acessibilidade que nós temos, trabalhando isso juntamente, volto a falar com a Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social de Porto Alegre, que hoje não tem acessibilidade e não está muito ativa na nossa cidade. A minha grande intenção é ativar com muita força essa secretaria. Porto Alegre é a primeira capital a lançar um plano diretor de acessibilidade, então isso já nos favorece muito, só que nós precisamos trabalhar com isso. E aí, voltando à questão de quando formos idosos, dos nossos idosos, isso faz muito com que as pessoas reflitam e tomem o conhecimento de que a acessibilidade e inclusão social é sim muito necessário nas nossas vidas e vai favorecer todos os outros setores.
Ok. Salete Cemitela agora, sua outra pergunta.
Gisele, em primeiro lugar, meus parabéns. Eu fiquei muito satisfeita em ouvir que você se preocupou em distribuir material em Braille. E material em Braille, e também pediu ao seu prefeito, aos companheiros do seu partido, para que fizessem material em Braille. Eu fiquei muito satisfeita essa menção que você fez ao Braille, porque hoje está havendo um abandono do Braille, está havendo uma tendência para se esquecer do sistema que nos permitiu a nossa inclusão, né? Então, fiquei satisfeita quando ouvi você falar nisso. Agora, com isso tudo, com essa sua campanha na rua, com essa distribuição de material, enfim, você, ainda falando da sua campanha, o financiamento de campanhas, eu gostaria de saber se a sua campanha é cara, como foi financiada a sua campanha, como está sendo, o que você pensa disso tudo?
A minha campanha, ela está sendo realizada através de doações. Eu não pude investir nada nela, recebi algumas doações de alguns amigos e conhecidos, pouca coisa, ela gira em torno de 10 mil reais, fica por volta desse valor. E o que eu acho sobre campanhas caras é que elas simplesmente não trazem voto. O voto, como eu havia referido, que eu estou sempre muito na rua, e conversando com as pessoas e divulgando a campanha pessoalmente, corpo a corpo, eu acho que isso sim é o que pode te trazer a confiança das pessoas. Eu tenho conseguido, talvez vocês não imaginem, mas eu tenho conseguido mobilizar grupos muito grandes e muitas pessoas, e tenho conquistado muito o carinho e a confiança do eleitor aqui na minha cidade. Então, todas as pessoas que eu pessoalmente consigo atingir, eu tenho sempre um retorno positivo. Então, as campanhas caras e as campanhas milionárias, eu acredito que o importante é se gastar com material de divulgação e com pessoal para que te ajude na campanha. Eu não tive recurso para pagar pessoal, por exemplo, a minha família, os meus amigos é que voluntariamente me ajudam na campanha, para cima e para baixo, levando material e conversando e fazendo toda a assessoria que eu necessito. Mas assim, o importante é tu, quando tu tens recursos para investir, é tu poder pagar pessoas para que elas te ajudem, para que elas estejam sempre contigo e para que elas consigam organizar a logística da tua campanha. E no mais é isso, não acredito que as campanhas milionárias tragam muito retorno, não.
Ok. Vitor Alberto, sua última pergunta à nossa entrevistada, Gisele.
É muito chato ser o último a fazer perguntas, porque a gente de repente vê perguntas que estão sendo roubadas aqui, bem oportunas, mas não tem problema, não se esgota aí a criatividade, né? Então, eu gostaria de saber, então, diante do que você colocou em relação aos partidos, nesse caso, então, você acha, digamos assim, inócua essa questão de fidelidade partidária, não é isso? Você está disposta, desde que não haja, digamos assim, de inclusão das suas propostas e tudo mais, de repente muda de partido, né? E eu gostaria de saber se, nesse caso, você recebe doações e tudo, né? Mas eu gostaria de saber quanto a sua posição em relação à origem desse financiamento. A origem, você acha que deve ser público, privado, enfim. E a terceira pergunta, você acha justa a atual distribuição de tempo no rádio, na televisão, enfim, na mídia? Dos partidos?
Respondendo a primeira pergunta, eu considero que as doações elas devam ser privadas, não públicas. Se fossem públicas, então que existisse uma verba direcionada para isso e que fosse direcionada de forma igual para todos e que só pudesse se gastar aquele valor determinado e não se pudesse receber nenhuma outra doação. Mas
teria um
como
teto.
Teria um teto, exato. Mas como nós bem sabemos que isso vai ser bem difícil de acontecer e que isso não, no momento não vai ser viável, então as doações privadas são a alternativa, mas claro, nunca com abuso do poder econômico, né? Porque, como eu disse, as campanhas milionárias não trazem muito retorno e não dão muito tanto resultado. Respondendo a segunda pergunta sobre a distribuição do tempo na mídia, não é nada justa. Também acredito que todos os candidatos deveriam ter o mesmo tempo e a mesma oportunidade de fazer a sua propaganda, e isso não deveria ser definido por valores.
E quanto à fidelidade partidária que eu coloquei aqui?
Quanto à fidelidade partidária, eu no momento estou bem satisfeita com o meu partido. O meu partido tem me dado um espaço para que eu realizasse um trabalho bacana, um trabalho bom. E me sinto muito satisfeita também com a posição e a conduta do partido. Então, no momento e por muito tempo, pretendo permanecer no Partido Popular Socialista.
A última pergunta. Você já tem um staff, já se organizou, no caso de ser eleita, para começar a trabalhar em projetos e tudo mais, área técnica, enfim, área política, econômica, enfim?
Sim, já organizei, já tenho a ideia mais ou menos pronta, composta por pessoas de um tipo de deficiência diferente. Eu tenho muitos amigos aqui do movimento que me apoiam, me auxiliam, amigos advogados para assessoria jurídica, amigos contadores, amigos jornalistas para assessoria de imprensa, e cada um, por coincidência ou não, tem uma deficiência diferente, ou física, ou auditiva, ou visual. Então eu pretendo trabalhar com esse pessoal que tem me dado suporte desde de agora.
Ok. Ô Gisele, os seus parentes, sua família participa da tua campanha?
Sim, o tempo todo.
Ok. Olha só, gente, estamos em cima da hora, e por uma questão de educação, gentileza, e como a candidata é representante do sexo frágil, eu vou abrir para mais duas perguntas das entrevistadoras que estão aqui. Primeira, Marisa, sua eu última queria... pergunta, Marisa, a nossa candidata, por uma questão de elegância.
Vamos promover o Dia dos Homens.
Pela questão de elegância, as duas mulheres que vão perguntar, e os homens se mantenham em silêncio, por favor. Marisa, você, sua última pergunta à nossa entrevistada.
Muito bem, Valdeito, muito bem. Gisele, assim, claro, eu sei que você tem méritos, tem formação, tem méritos, mas você acha que o fato de você ter sido Miss Brasil, deficiente visual, lhe deu algum respaldo da sua campanha política?
Sim, eu já havia respondido mais ou menos essa pergunta anteriormente.
Foi a minha, foi.
É, e com certeza, respondendo novamente, o título de Miss me trouxe maior visibilidade aqui na minha cidade. Eu tive muito reconhecimento através do título e tive maior oportunidade de adquirir conhecimento. Então, o título de Miss com certeza influenciou para essa candidatura, mas influenciou também para o bem, porque ele me abriu portas para que eu pudesse estar aprendendo e atuando com maior posição.
Ok. Salete, a questão de elegância, você como é representante do sexo frágil,
você é elegante, a sua última
pergunta...
Acabou a fragilidade, Denis.
Não, calma, vamos...
Okay,
pessoal do sexo absoluto, fica quieto aí, por favor. Vamos
eu
lá,
adoro
Salete.
Ser considerado sexo frágil nessa hora.
Vamos lá.
Gisele, você falou muito você focou, na verdade, a sua campanha em reabilitação e inclusão social. Assim que você começar a trabalhar, o que é que você, além de você já ter o seu staff mais ou menos preparado, qual seria a sua primeira providência na parte de reabilitação e na parte de inclusão? O que é que você pensa de cara, já que você inclusive me parece conhecer muito bem essas duas coisas, porque são duas necessidades que você percebe aí na sua cidade. Então eu gostaria de saber qual seria a sua primeira providência, o que você desejaria de cara fazer para começar algo na reabilitação e na inclusão social.
Sim, amiga, eu também tinha mais ou menos respondido anteriormente. Eu pretendo de cara ativar esse ponto, essa área da reabilitação na Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social daqui de Porto Alegre, que hoje não oferece esse serviço, e nós temos um espaço físico de secretaria, nós temos uma secretaria que trata das questões de acessibilidade e inclusão social, e dentro disso eu enxergo que a reabilitação tem que entrar com força. E de cara eu atuaria com a nossa secretaria para que oferecesse o serviço de reabilitação para as pessoas com deficiência aqui de Porto Alegre.
Ok. Olha só, nós estamos em cima da hora, Gisele. Olha só, Gisele, eu queria falar o seguinte para você. Eu sou petista de carteirinha, visceral, orgânico, tá? Mas eu quero dizer que eu estou na torcida para que você consiga ser eleita, porque eu senti em você bastante conteúdo. Vou torcer para a sua eleição. E agradeço em nome da minha equipe a sua entrevista, tá? Achei que você saiu muito bem. E eu deixo espaço para as suas despedidas aqui ao nosso programa e ao pessoal da Rádio Contraponto aí. Fica à vontade para suas despedidas aí.
Bem, Valdenito, muito, muito obrigada por estar na torcida, obrigada mesmo. Eu vou reforçar que uma grande intenção não é assim com que apenas eu consiga me eleger. Nós temos outros dois candidatos com deficiência visual aqui na cidade também, e eu torço muito para que eles sejam eleitos também, e nós três juntos consigamos representar o nosso segmento aqui na cidade. Cada um da sua forma, cada um com o que tem a acrescentar e a contribuir. Eu agradeço a oportunidade e o espaço que foi me dado. Foi um enorme prazer conhecer todos vocês, poder participar dessa entrevista, expor as minhas propostas. Eu deixo um grande beijo no coração de todos. Obrigada também pela compreensão que tiveram comigo, pelo fato de eu ainda ser jovem e estar me inserindo agora no movimento. Obrigada por terem sido tão legais comigo, amigos mesmo. Eu espero poder conversar e encontrá-los novamente em breve. Um grande beijo mesmo, fiquem todos com Deus. Eu estou muito feliz, hoje eu me despeço com muita alegria.
Ok, Gisele, olha só, o material da sua entrevista está sendo gravado e vai ficar no portal da associação. Depois você pode acessar, ok?
Ok, Valdenito, muito obrigada. Eu vou acessar, sim, e vou tomar como experiência.
Para fazer contato com a candidata Gisele Ubi, o faça pelo e-mail giseleubi@yahoo.com.br. Gisele se escreve Giselle Ubi, Hubbe. Ok, então boa noite a todos, obrigado aos entrevistadores e boa sorte, Gisele, e até a próxima, pessoal.
Rádio Contraponto. Ponto, ponto, ponto.
Você acabou de ouvir mais uma transmissão da Rádio Contraponto, o som mais claro da web. Um canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Sua opinião é muito importante para o êxito deste projeto. Mande suas críticas e sugestões para radio_contraponto@exaluibc.org.br. Obrigada por sua sintonia, amigo ouvinte. Contamos com sua honrosa audiência.